Muito bom dia, senhoras, senhores senadores, senadora Anamélia, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado. A audiência pública desta manhã tem origem em requerimento aprovado nesta comissão com o objetivo de franquear este espaço democrático para ouvir, questionar e debater aspectos importantes de nossa multifacetada agenda bilateral com os Estados Unidos da América, além de propor ações que possibilitem a normalização desta agenda, tão relevante, importante e estratégica para as duas maiores economias das Américas. Por meio de iniciativas como esta, em outros exercícios similares de reflexão coletiva, estou certo de que será possível encontrar o melhor caminho para redinamizar nossa agenda bilateral, de modo que possamos avivar o potencial dormente que tanto pode beneficiar nossas respectivas sociedades, dentro, evidentemente, do respeito mútuo e da confiança restaurada. Já tive a oportunidade de afirmar que diplomacia sem pragmatismo corre o risco de virar retórica vazia de significados e descompromissada com resultados, incapaz de cumprir o papel de ser um meio para alcançar sua finalidade, que é contribuir para o desenvolvimento do país, bem como para a sua afirmação no mundo. Ora, retomo essa reflexão ao pensar em alguns dos múltiplos e simultâneos desafios que marcam a atual agenda externa brasileira: negociações de liberação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, a agudização da crise econômica na Argentina e na Venezuela, bem assim suas consequências sobre o Mercosul, as importantes transformações que estão mudando a geografia do comércio internacional mediante novas redes de acordos comerciais bilaterais e regionais, entre os quais merecem destaque o acordo dos Estados Unidos da América com a União Europeia, a parceria transpacífica, a Aliança do Pacífico, a formação do Espaço Econômico Comum da ASEAN, prevista para o próximo ano, entre tantas outras muitas iniciativas que estão redesenhando a economia internacionalizada em torno de eixos globais estruturados em cadeias de valor que ignoram fronteiras. Observa-se que a lista de questões que o Brasil precisa enfrentar é grande e muito relevante. Algumas não podem ser adiadas, sob pena de resultar em prejuízos irreversíveis para o nosso país. Nesse contexto de grandes desafios, uma das questões que se impõe como urgente é a necessidade de revitalização de nossas relações bilaterais com os Estados Unidos da América, indisfarçavelmente prejudicadas pelos episódios revelados na esteira dos vazamentos de Edward Snowden. Suscita o tema, sem perder de vista o repúdio de que todos comungamos a intromissão indevida e desrespeitosa da NSA em assuntos brasileiros, o que é inaceitável entre países amigos e aliados. Embora justificadamente indignado, não me parece razoável que o governo brasileiro deixe fluir todo o período deste segundo mandato do presidente Barack Obama, deixando só para 2017, quando começará um novo governo, a tarefa de procurar requalificar nosso relacionamento com os Estados Unidos da América, que são o nosso vizinho hemisférico e nosso segundo parceiro comercial. Aliás, nossos vínculos econômicos comerciais são apenas uma dimensão dessa densa teia de interesses cruzados que sempre nos uniu. É preciso franqueza para recordar que a chamada crise nas relações bilaterais refere-se, sobretudo, às relações entre os dois governos. Isto porque, entre as duas sociedades, entre os dois sistemas econômicos, a verdade é que não há crise, senão desafios que requerem gestão e obstáculos que pedem superação. As exportações brasileiras vêm perdendo mercado nos Estados Unidos da América, um comprador tradicional de nossos bens manufaturados, enquanto importamos cada vez mais dos norte-americanos, que nos últimos 4 anos conseguiram crescentes superávites comerciais com o Brasil. Não seria exagero afirmar que as dificuldades típicas de nossas densas relações econômico-comerciais que se espraiam por todos os segmentos, felizmente, estão mais atreladas aos humores da economia e dos mercados do que eventuais birras diplomáticas, por mais nobres e fortes que sejam as motivações dos governos nacionais. Ainda no plano das relações entre as nossas sociedades, basta atentarmos para os intensos fluxos de visitantes de lado a lado, seja para turismo, para negócios, para atividades no campo da educação, da cultura, do entretenimento, entre tantas outras. Ou atentar para os contingentes de brasileiros que emigram para os Estados Unidos da América ou para o número expressivo de norte-americanos que aqui estão domiciliados. Veja-se a quantidade de cursos de inglês, de estudantes de intercâmbio, de executivos, gerentes de empresas que transitam entre os dois países. Além disso, pode-se observar importante percentual dos brasileiros que estudam no exterior, no âmbito, inclusive, do extraordinário programa Ciência Sem Fronteiras. São mais de 5 mil bolsistas em instituições norte-americanas, assim como os demais brasileiros que estão matriculadas em diversas universidades dos Estados Unidos da América. É chegado, acho eu, o momento de reconhecer que o lamentável episódio de espionagem que veio a público em 2013 e que indignou igualmente outros aliados históricos já repercutiu o bastante, tanto interna como internacionalmente. Estamos prestes a concluir o trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, que está avaliando toda essa questão. Creio que nosso relatório poderá contribuir para fortalecer o aparato de segurança cibernética brasileiro, evitando a repetição do grave problema. No âmbito das Nações Unidas, por sua vez, encerramos 2013 com a aprovação por aclamação da Assembleia Geral da resolução proposta pelo Brasil e pela Alemanha, ao qual eleva o direito à privacidade das comunicações cibernéticas à condição de direito humano inviolável. Outros amigos e aliados históricos dos Estados Unidos da América, como México, França e a própria Alemanha, já dão sinais claros de haver superado o episódio. Como em outros momentos históricos em que nosso relacionamento com Washington atravessou fases de desgastes, é tempo de inventariar nossos interesses e reorganizar a agenda, a fim de que, de maneira racional, sejam enfatizadas e desenvolvidas as afinidades e os interesses comuns, com a mesma habilidade com que precisam ser gerenciados os pontos circunstancialmente negativos desta pauta tão densa. Em outras palavras, é necessário desdramatizar a relação do Brasil com os Estados Unidos para que a racionalidade volte a imperar. A definição dessa agenda há que levar em conta, para além dos diversos aspectos acima salientados, que os Estados Unidos da América representam um mercado interno de 16 trilhões de dólares e importam 2,8 trilhões de dólares ao ano, dos quais apenas 1% corresponde às compras oriundas do Brasil. Para efeito de comparação, a China, que tem áreas de rivalidade direta e enormes diferenças com os Estados Unidos, em termos de visão de mundo, de interesses concretos, exportaram em 2013 para nosso vizinho hemisférico cerca de 400 bilhões de dólares, ao passo que nesse mesmo período o Brasil vendeu 30 bilhões de dólares para o gigantesco mercado norte-americano. A presidente Dilma Rousseff já fez ver ao presidente Barack Obama e ao mundo o seu desagrado com a bisbilhotagem do qual foi vítima. Adiou sua visita de Estado a Washington, creio que a única que a Casa Branca planejara para o segundo semestre do ano passado. Aliou-se à chanceler Angela Merkel da Alemanha, outra líder agravada pela espionagem dos Estados Unidos, para aprovar na ONU a iniciativa que teve como endereço certeiro os Estados Unidos. Será anfitriã em São Paulo no mês de abril vindouro da conferência, anfitriões da Conferência Internacional sobre Governança da Internet, a qual certamente estimulará o debate sobre a adoção de um novo marco universal para regular, de maneira compartilhada e mais transparente, a poderosa e onipresente rede mundial. Mesmo em tempos de relativa desaceleração econômica, nosso fluxo de comércio com os Estados Unidos fala por si. Cerca de 60 bilhões em 2013. Um claro e robusto sinal do que estaria por vir nos próximos anos. Traduz, por outro lado, a larga e profunda compreensão mútua, fundada na relação de proximidade que aproxima nossas sociedades, em heranças culturais comuns e no apreço aos valores democráticos. Ainda outro importante símbolo dessa afinidade está nos impressionantes dados que temos sobre os números de turistas brasileiros que visitam o vizinho norte-americano, que visitaram no último ano. 1,5 milhão de brasileiros viajaram aos Estados Unidos nesse período, o que representou um acréscimo de 18 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Como duas importantes nações do hemisfério ocidental, o Brasil e os Estados Unidos, desenvolveram uma densa rede de interesses interconectados e de aspirações partilhadas. Nossa amizade remonta a séculos de respeito e admiração recíprocos, em que pese nossas respectivas singularidades e perfil internacional. Para a audiência pública desta manhã, convidamos um representante do Ministério das Relações Exteriores, que é o subsecretário de Assuntos Políticos responsável pelo relacionamento com os Estados Unidos, Sua Excelência o embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos. Conosco também o senhor Gabriel Rico, presidente da AmCham, que nos oferecerá a perspectiva do empresariado, que nos dois países tem imensos interesses investidos num bom relacionamento bilateral. Por fim, temos o prazer de receber o senhor Paulo Sotero, veterano profissional da imprensa brasileira, que há muitos anos vive no eixo Brasil-Estados Unidos e que dirige o Instituto Brasil, do prestigioso e influente órgão de pesquisa Wilson Center, em Washington. A todos os nossos convidados, agradeço a honrosa presença na Comissão de Relações Exteriores, fazendo votos de que este debate com meus ilustres pares que compõem esta comissão no Senado possa gerar mais luz do que calor, assim contribuindo para que nossas importantes relações com os Estados Unidos sejam beneficiadas por um esforço de desdramatização e de racionalização que permita que os dois governos se sintonizem com o que me parece ser a clara sinalização das nossas respectivas sociedades. Se nossos povos têm respeito e admiração recíprocos, se nossos agentes econômicos criam prosperidade conjuntamente, é apenas natural que nossos governos saibam refletir essas inclinações que são positivas e amistosas. Convido para que possa estar à mesa conosco o Dr. Gabriel Rico, presidente da Câmara Americana de Comércio no Brasil. De igual forma, convido o embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos, subsecretário político do Ministério das Relações Exteriores, e o Dr. Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Centro Internacional Wilson. Sejam todos os senhores muito bem-vindos. Reitero o agradecimento a vossas senhorias pela disponibilidade, pela presença de trazerem aqui suas visões, suas experiências, para que a Comissão de Relações Exteriores possa fazer um amplo debate. Nós estamos sendo acompanhados pela TV Senado, que faz com que esse debate possa ser acompanhado por entidades, pelos brasileiros, em razão da relevância e da estratégia desse debate, que foi alvo de um requerimento aprovado aqui na Comissão de Relações Exteriores. Sejam vossas senhorias todos muito bem-vindos e eu renovo mais uma vez o agradecimento pela colaboração.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senadora Ana Amélia.
Antes de vossa excelência passar a palavra aos ilustres convidados, eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa, porque precisamos não descuidar da natureza e da relevância das relações internacionais, especialmente no campo econômico e diplomático, no momento que o país tem esse protagonismo em vários setores. E no momento também que o Senado está recebendo, e Vossa Excelência fez referência no seu, na sua exposição ao justificar a iniciativa desta audiência pública, a questão relacionada à espionagem, porque chegou à Casa, ao Senado, o marco regulatório da internet, marco civil da internet, que foi aprovado na Câmara. Tenho recebido representantes de várias corporações interessadas nessa matéria e penso que é uma obrigação do Senado fazer algum aperfeiçoamento no que veio da Câmara, em alguns pontos e alguns aspectos pertinentes. Então, eu queria renovar os cumprimentos à Vossa Excelência por mais uma oportuna iniciativa de um debate que eu tenho certeza, por conhecer os três expositores razoavelmente bem, para saber que será enriquecedor. E, por fim, presidente, agora do ponto de vista regimental ou administrativo da comissão, também registrar que foi produtiva a audiência extraordinária, a sessão extraordinária que Vossa Excelência convocou nesta semana para a sabatina de três embaixadores. Claro que a gente fala sempre que a demora nas indicações não decorre desta comissão, nem da sua boa vontade, que é muito grande para fazer, desengavetar as coisas que estão aqui. É muito grande, eu sou testemunha disso. Mas a demora é do Poder Executivo. Mas nós temos respondido e correspondido a essa, digamos, lentidão do procedimento das indicações. Aprovamos extra pauta na terça-feira, por sugestão de Vossa Excelência, de três embaixadores para Emirados Árabes, Sudão e Santa Lúcia. E teremos, então, aqui fazer a sabatina desses embaixadores, e eu proporia, porque foi muito útil a sua decisão de ter feito aquela sessão extraordinária na semana passada, de repetir a iniciativa na próxima semana, mesmo sabendo que Vossa Excelência não estará, mas eu estou à sua disposição para cumprir e representar, que não será no mesmo nível de Vossa Excelência, mas representar bem o presidente Ricardo Ferraz.
Vamos manter o nosso, com intensidade, os nossos trabalhos aqui na comissão, acolhendo a manifestação de Vossa Excelência, vamos envidar esforços nessa direção. Bom. Evidentemente, ratificando que aquilo que Vossa Excelência manifestou é a pura expressão da verdade. Nós somos atropelados pelo Executivo, que atrasa no envio de suas mensagens à Comissão de Relações Exteriores e, quando envia, envia sempre para ontem ou para anteontem. E nós precisamos sempre conciliar as nossas sessões deliberativas, e nós temos feito isso de maneira bastante produtiva, mas é verdade também que, nos últimos meses, por uma decisão coletiva desta Casa, nós assumimos um protagonismo maior, debatendo os temas da política externa brasileira, indo além daquilo que, de maneira tradicional, essa comissão fez, que foi sempre, basicamente, deliberar sobre sabatina de suas excelências os nossos embaixadores que chefiam as nossas missões diplomáticas. Evidentemente, se essas mensagens chegassem aqui com mais planejamento, isso não impediria que nós pudéssemos fazer as nossas duas atividades, ou seja, estabelecer um protagonismo em relação à política externa e, ao mesmo tempo, tratar desta que é uma matéria relevante para todos nós, considerando que os embaixadores que chefiam as missões diplomáticas precisam ser sabatinados. Vossa Excelência me dá a oportunidade para chamar a atenção do Ministério das Relações Exteriores e do Poder Executivo, para que planejem e gerenciem de modo mais eficaz o envio dessas mensagens, de modo a não atropelar os trabalhos dessa comissão.
Eu fico grata porque o presidente tem muito mais força do que uma senadora que faz parte da comissão. Parabéns, presidente. Assino embaixo.
A presidência tem força quando conta como tem contado com o apoio de uma senadora extraordinária, competente, dedicado, como Vossa Excelência. Obrigada, mas nós vamos ao final, até o final, ajustar para que na semana que vem possamos sabatinar os nossos embaixadores. Ótimo. Mas fica aqui uma mensagem pública, uma solicitação ao Poder Executivo, ao Ministério das Relações Exteriores, para que gerencie de maneira mais planejada o envio das mensagens, para que a gente possa tocar normalmente aqui os nossos trabalhos.
Muito obrigado.
Mas eu agradeço a contribuição e a solicitação de Vossa Excelência, que nós vamos acolher. Passo a palavra, sem mais delongas, ao senhor Gabriel Rico, presidente da Câmara Americana de Comércio no Brasil. Vossa Excelência tem o tempo adequado para fazer suas manifestações.
Muito obrigado. Agradecer o convite honroso para participar dessa audiência pública convocada pelo senhor presidente senador Ricardo Ferraço. Gostaria de cumprimentar os senadores, membros desta comissão e os membros desta mesa, senhor subsecretário-geral, embaixador Carlos Rocha Paranhos, nosso amigo Paulo Sotero, do Woodrow Wilson Center, nosso antigo companheiro. Falei muito experiente, não falei velho, não. Que teve uma reclamação lá dentro sobre um adjetivo, entende? É nosso amigo de muito tempo. Eu falo em nome da AmCham, a Câmara Americana, que existe há 95 anos, representando 5 mil empresas. Nós temos, a grande maioria dos associados da AmCham são empresas brasileiras, mais de 80% são empresas brasileiras. Temos empresas nacionais de mais de 40 nacionalidades diferentes, as grandes empresas internacionais são associadas à AmCham e praticamente todas as empresas americanas que operam no Brasil. Antes de falar propriamente da relação econômica comercial, que é o foco da minha fala aqui, eu gostaria de alicerçar um pouco o que falarei sobre colocando um contexto um pouco mais amplo das relações comerciais do Brasil como um todo no mundo. Estados Unidos é muito grande, é muito importante, é muito difícil, de fato, só falar de Estados Unidos sem se colocar num contexto geral. O Brasil atualmente apresenta apenas 1,3% das exportações de todas, comparado em conjunto com todas as nações do mundo. É muito pouco para um país que tem uma economia que representa acima de 3% do PIB mundial. 1,3% das exportações é pouco. Esse percentual é praticamente o mesmo percentual que tínhamos na década de 50 do século passado. A despeito de termos tido um boom de commodities, mas temos vivido um declínio substancial das exportações de manufaturados. A pauta de exportação brasileira, ela vem tomando um rumo perigoso. Nós exportamos cada vez mais para menos destinos, a nossa pauta de exportação se concentra cada vez mais em produtos de menor valor agregado e menos empresas participam do comércio exterior. Apenas 40 empresas representam mais de 50% das exportações brasileiras. 40 empresas. 300 empresas representam praticamente 90% daquilo que se exporta no Brasil. Portanto, o comércio exterior hoje, ele não está sendo uma força que irriga a economia do Brasil como deveria ser. E o que é fundamental para qualquer nação que aspire um status de nação desenvolvida no mundo é que ela possa se inserir na cadeia global de valor. E o Brasil tem uma baixa inserção na cadeia global de valor. Cadeia global de valor hoje tem a ver, é a força motriz da globalização da economia mundial. Raramente se pega um produto sofisticado onde todos os componentes sejam feitos num só país. Eles são feitos em vários países, é uma junção de esforços, é uma conjunção de produz e provê mais aquele que tem melhores condições de qualidade, de custo, etc. Em suma, para se inserir na cadeia global de valor, nós passamos fundamentalmente pela questão da competitividade. Todos os indicadores de competitividade cada vez mais são requeridos, precisam ser preenchidos para que se possa participar da cadeia global de valor. E a nossa inserção é muito pequena. Outro aspecto é que